Obrigado, doutor Humberto de Albuquerque. Com a palavra, doutor Oscar de Moraes, professor da UNB.
Obrigado, senador. Tentarei ser bem breve, né? Eu primeiro compartilho com o senhor, quer dizer, que nós temos um problema muitas vezes no Brasil, que é essa cultura da abundância de água, né? Que água é um bem que não vai faltar. E isso, eu acho que durante séculos aí, frequentou, né, um pouco, né, a cultura do brasileiro, quer dizer, exceção aí do Nordeste, quem que sempre houve essa carência do recurso hídrico, como já foi bem lembrado aqui. Mas eu acho que hoje, de um modo geral, em função do que se passa na televisão, do que a mídia circula, etc., já existe uma certa inquietude, acho que em cada brasileiro, mesmo nas regiões úmidas, de que tem algum problema com a água, né? Que esse também não é um recurso tão abundante assim e que, de fato, há algum risco nesse uso inconsequente da água, nessa falta de gestão. Então, eu acho que mais... Entre essa inquietude e o envolvimento desse cidadão no sistema, há uma grande distância. Eu acho que é aí que a gente tem que trabalhar um pouco. É em trazer, né, o cidadão brasileiro, trazer, né, essa vontade de participar, de resolver os problemas, para o sistema de gerenciamento de recursos hídricos. E esse é um desafio, como eu falei, é tornar mais visível o sistema em si, quer dizer, as soluções propostas, os instrumentos existentes a esse nosso, quer dizer, ao brasileiro, né? E tem o senhor perguntou também se estamos fazendo tudo, né? Eu acho que, em alguns casos, certamente não, né? A gente vê aí uma grande diversidade de situações no Brasil. Em alguns casos, estamos fazendo tudo, sim, né? Em algumas bacias hidrográficas, regiões, alguns estados. Mas estamos fazendo devagar. Então, eu acho que a gente teria que mudar um pouco aí a velocidade, né, dessas mudanças, né, aproveitar esse momento, né, que o Brasil vive e buscar esse envolvimento maior. Eu acho que nesse processo de tornar mais visível o sistema, nós temos aí um ator que tem uma participação esporádica no sistema de gerenciamento, que é o município. Então, de como a gente tem que pensar, o município não tem, né, constitucionalmente, não há previsão da gestão da água, quer dizer, não há um domínio de água municipal. Mas ele tem a gestão do uso do solo, né, ele é um ator importantíssimo. Então, a gente tem que buscar também identificar, valorizar esses mecanismos, instrumentos que possam amplificar, né, a participação do município, certamente envolvendo aí processos de capacitação, né, algo como comissões locais de água, né, planos locais de recursos hídricos. Existem várias e várias experiências municipais que é bem interessante na gestão da água. E aí eu acho que a Ana pode dar um papel importante nessa divulgação, né, de boas práticas existentes em várias partes do país. Então, isso é um grande desafio. Sobre o fato do arcabouço ser adequado ou não, eu sou de opinião que ele é, sim, adequado, né? Levando em conta, inclusive, essa enorme diversidade de situações no Brasil. Certamente, nós não exploramos ainda toda a potencialidade, não só da lei, mas também de todos os regulamentos subsequentes. Existe, o doutor Paulo Varela salientou a questão das condições de entrega. Eventualmente, isso é um instrumento que podia ser utilizado, né, nessa articulação aí entre União e Estado na questão da água. Agora, evidentemente que nós já temos aí conhecimento e vivência para identificar que alguns aprimoramentos aí são possíveis, né? Eu não tenho a visão assim tão definitiva sobre essa questão da titularidade das águas subterrâneas, no caso desses aquíferos transfronteiriços ou de aquíferos interestaduais, de como se daria a participação da União, né? Quer dizer, eu acho que há algo aí que deva ser pensado. Eu entendo que hoje, em termos administrativos, seria uma mudança muito, muito grande, né? Mas eu acho que é um tema que deve ser levado em consideração aí e discutido sem muitas paixões, né? Essa gestão de águas subterrâneas no caso em que eu tenho a crise transfronteiriça. Concordo o seguinte, quer dizer, a gestão da água ela acontece desde do menor nível, assim, na sua residência, na sua propriedade rural. Então, nós temos que falar em gestão da água em diferentes níveis, certo? Inclusive, no caso das águas subterrâneas, na gestão transfronteiriça. Quer dizer, como evoluir nesse sentido, tá certo? Eu acho que essa ideia de gestão concorrente, né, dos recursos é alguma coisa que podia ser discutida e levada assim, nesse aprimoramento subsequente da legislação. Eu fui aqui um dos que falou do caráter, quer dizer, às vezes um pouco do caráter impositivo, falta de caráter impositivo das decisões do sistema. Eu queria primeiro esclarecer que eu sou um ardoroso defensor, né, dessa virtude do sistema, que é a participação, que é a busca do consenso, né? Eu acho que isso foi um ponto, inclusive, que levou, né, rapidamente essa capilaridade de comitês. Foi essa possibilidade, né, que teve aí o setor produtivo, os diferentes setores produtivos, né, que teve aí a sociedade, as ONGs, em participar, né, do futuro de uma região, do futuro de uma bacia hidrográfica. Então, eu acho que essa é a grande virtude, ela tem que ser valorizada e sempre defendida. Mas a gente tem que ter um certo cuidado que, muitas vezes, né, assim, o fato de se buscar continuamente o consenso e a pactuação, isso às vezes, leva aí a uma perda de eficiência no sistema, uma demora muito grande em tomada de decisões, quando algumas decisões são urgentes. Inclusive, também, a gente que acompanha há mais de 30 anos aí, a evolução do gerenciamento das águas, a gente vê, por exemplo, certos estados da federação que passaram assim, por fases virtuosas na gestão e que, por uma questão de mudança de governo, eles voltaram assim, a um estágio bem anterior no seu processo. Então, que passam, eu diria que tem quase uma esquizofrenia em alguns estados da gestão das águas. Quer dizer, se tem um sistema organizado, se volta, se vai. Então, falta aí algumas vezes, eu diria assim, alguma atenção maior, né? E esse estado, essa região, por exemplo, que apresentou retrocessos ou que não tem avançado de forma adequada, deveria ter algum tipo assim, de chamada atenção, de punição, né? Então, que o sistema de gerenciamento de recursos hídricos não tem aplicado. Existe até a possibilidade, mas não tem aplicado. Então, mas esclarecendo que a busca do consenso, ela é importante, e eu sou assim, um grande defensor dessa busca do consenso, mas eu acho que em alguns casos a gente tem que procurar um pouco mais, teria que ser um pouco mais impositivo nas decisões. Eu vou citar o caso claro do plano de recursos hídricos, né? E eu falo na condição de... Eu sou o atual presidente da Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos do Conselho Nacional. Eu já fui em outras gestões também presidente dessa Câmara Técnica. Sou um ardoroso defensor também do Plano Nacional, mas sou o maior crítico do Plano Nacional na medida em que eu vejo que ele não é levado em consideração por quem deveria ser levado em consideração. As próprias instâncias do governo federal, né, que têm assento no Conselho Nacional, elas não consideram o que aparece preconizado no Plano Nacional. Eu digo que, na verdade, a única instituição que respeita o que o Plano Nacional preconiza é a Agência Nacional de Águas. Às vezes, até o próprio Ministério do Meio Ambiente não tem assim, acatado exatamente o que foi preconizado pelo Plano Nacional. E isso, se o próprio governo federal não acata, o que dizer dos governos estaduais? Então, na verdade, existe todo um esforço em se conceber uma política articulada, uma política das águas, mas, por exemplo, nenhum estado, pelo que eu saiba, incorporou em seu PPA o que o Plano Nacional preconizou. O governo federal, nessa última versão do PPA, ele incorporou. Mas eu diria que foi muito mais obra, né, da militância de alguns poucos servidores federais, do Ministério do Planejamento e do Ministério do Meio Ambiente e da própria ANA, que conseguiram a brecha para que isso acontecesse. Não existem aí os mecanismos formais que facilitem que imponham essa incorporação do que preconiza o Conselho. E a gente também sabe que existem vários planos e trabalhos que foram feitos, né? Vou ficar no plano de bacia do São Francisco, né? Quer dizer, que teve um enorme esforço na época para celebrar o Plano do São Francisco. Eu não sei até o que foi incorporado pelos Estados, o que foi incorporado pela União desse plano. Provavelmente muito pouco. A minha última leitura do que tinha sido implementado havia sido muito pouco implementado. Então, eu acho que existe aí, né, algo que pode ser feito, né, para que esse esforço, né, todo de milhares de brasileiros que estão aí participando dos comitês de bacia no Brasil inteiro, que estão envolvidos com a questão da água, que assim que consigam ver na formulação das políticas públicas de forma geral e na implementação, principalmente, que essa preocupação se encontra presente. Era isso que eu queria.
Muito obrigado, doutor Oscar de Moraes. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Agência Nacional de Águas, que tem feito uma deferência especial a esta subcomissão, entendendo a importância. E dizer a todos os senhores expositores e aqueles aqui presentes e aqueles que também nos ouvem através da mídia do Senado, que há uma preocupação desta Casa com relação a esta gestão, a gestão dos recursos hídricos, a gestão das águas, ao ponto de ter se criado uma subcomissão dentro da Comissão do Meio Ambiente, uma subcomissão específica para tratar de águas. Isso acaba pautando os senhores e senhoras senadoras durante todo o ano legislativo, a oportunidade que tem de participar diretamente aqui na comissão ou de ouvir na sequência os relatórios propostos e elaborados por essa comissão, que servem de pauta para a propositura de novas iniciativas legislativas e também para entender um pouco mais a água. E essa comissão ela tem uma função muito de ouvir e de perceber os problemas, mas, no entanto, também nós queremos chegar a opinar nas soluções e ouvir de vossas senhorias as soluções possíveis para nós termos uma gestão desse importante recurso mineral para a vida do ser humano e para a vida do planeta. E não vai só no campo da água. O Senado Federal, o Congresso Nacional também se preocupa com as mudanças climáticas. Nós temos aqui instalado uma comissão de mudanças climáticas, que é uma comissão mista permanente do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem duas comissões mistas permanentes, uma delas é direcionada especificamente à questão ambiental das mudanças climáticas. E percebemos que mudanças climáticas está muito ligado ao meio ambiente, mas também está muito ligado à produção de alimentos. E dados da ONU nos trazem que nós teremos aí provavelmente 9 bilhões de seres humanos sobre o planeta até 2050. E o interessante é que o marco temporal que está se colocando hoje é o 2050. Eu vi aqui que nós teremos um consumo de água dos BRICS até 2050 em torno de 78%, um aumento 58% do mundo, né? Até 2050. Então, o marco legal, o marco temporal que está se colocando é o 2050, que é a estimativa, os estudos feitos. Então, imaginemos nós o impacto antropológico que haverá sobre o planeta com mais 2 bilhões de pessoas em poucos anos. Na existência desse planeta, chegamos a 7 bilhões agora recentemente, e mais 2 bilhões será um crescimento na ordem de 30% da população sobre o planeta nos próximos 40 anos. Então, este impacto, nós temos que começar a percebê-los, e debates como esses aqui nessa comissão ou nas demais comissões do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, são importantes para formar a opinião e para levar o conhecimento aos cidadãos. Amanhã, provavelmente, não estaremos aqui esta bancada de senadores e deputados, mas teremos outros, e esses cidadãos que vão nos suceder na Casa Legislativa ou nos poderes, tanto judiciário quanto executivo, tem que perceber a importância de tratarmos a governança das águas, o meio ambiente como um todo e também sem perdermos o foco da sustentabilidade, porque nós temos que alimentar esses 9 bilhões de cidadãos, amanhã teremos que alimentá-los, sem ou com o menor impacto ambiental possível, porque sem meio ambiente não haverá alimento, sem alimento não haverá vida. Então, isso tem que estar casado, lógico, com o terceiro pilar, que é o do social. Eu agradeço a presença de cada um de vocês e a dedicação de que sempre, de forma pontual e prestativa, trazem ao Congresso Nacional, trazem ao Senado Federal o conhecimento que vossas excelências, vossas senhorias adquiriram durante muitos anos e podem aqui transferir a esta comissão e aos demais interessados assuntos de tamanha importância. Não havendo mais nada a tratar, declaro, então, encerrada a presente reunião. Muito obrigado e um bom dia a todos.